passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Entrego minha força ao meu santo para libertar o meu povo.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Alô, alô, América Latina, alô, alô, mundo. O assunto é cinema.
Jurando em 10 igrejas.
22 de agosto de 1981. Morre Glauber Rocha, um dos mais premiados diretores e autores nacionais. Glauber é parte do movimento chamado Cinema Novo. Polêmico, político e inovador, Glauber fez de seu cinema aquilo que se conhece como arte engajada. A trilha sonora foi tratada por ele com a importância que merece. Desde os efeitos, a voz e a música, tudo passou por sua estética. É o que você confere na reportagem especial A Música do Cinema de Glauber, que começa agora aqui na Rádio Senado.
O que é a trilha de cinema? É algo além dos ruídos, da voz e da música. É o que explica a professora da Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação e da Faculdade Rio Branco, professora Márcia Carvalho.
Quando a gente fala em trilha sonora, nós estamos falando de música, efeitos sonoros e também da voz, né? Muitas vezes a gente fala trilha sonora querendo discutir a trilha musical, que é justamente discutir a inserção ou a composição original das músicas, que podem ser músicas orquestrais, instrumentais e também canções. A boa trilha é aquela trilha planejada, pensada para aquele filme, para aquela história, para aquela narrativa em específico. Acho que não existe um modelo único de uma boa trilha para cinema.
É claro que há uma hierarquia da imagem sobre o áudio no caso do cinema. Para quem duvida disso, basta lembrar que todos já ouvimos falar em cinema mudo, mas é difícil encontrar a expressão cinema cego.
Glauber Rocha dizia que cinema é para ver e ouvir.
Em regra geral, antes do cinema novo, a trilha musical do cinema brasileiro seguia padrões clássicos.
Nos primeiros tempos, época do cinema mudo, a maior parte da música era executada ao mesmo tempo em que o filme desenrolava na tela. Era música orquestral, usada tanto em comédias quanto em dramas.
Assim eram os filmes da Companhia Vera Cruz, que veio depois com composições de temas dramáticos de maestros como Lírio Panicali, Gabriel Migliori, Radamés Inátali, entre outros.
Radamés Inátali, por exemplo, começou sua trajetória como pianeiro nos cinemas de Porto Alegre e Rio de Janeiro. Executava operetas, foxes, valsas e choros. No final de sua vida, teria composto 48 trilhas de longa-metragens.
A professora Márcia Carvalho, autora da tese de doutorado A Canção Popular na História do Cinema Brasileiro, fala sobre esse tempo.
Nós tínhamos dois grandes modos de produção, né? Essa música orquestral, essa música instrumental, que vinha para acompanhar aberturas dos filmes, né? Acompanhar momentos, climas. E a gente tinha a inserção também dos números musicais, quase como se fosse um videoclipe, né? Então são os números musicais em filmes, obviamente, musicais, né? Então essas eram as duas maneiras predominantes de se tratar a música. Nos anos 60 a gente começa a ter uma interferência diferente, mas o cinema moderno tem isso como característica: brincar mais, né, com a trilha musical, usar mais a trilha musical para passar alguma ideia, para construir também caracterização de personagem, para construir a própria narrativa.
Música.
Indo.
Nos anos 1960, as coisas mudaram. Glauber foi o maior líder do movimento cinematográfico intitulado Cinema Novo.
Era um cinema de produção densa e forte que teve diálogos e desdobramentos nas artes em geral.
Que influenciou a música popular, como o tropicalismo, o teatro e a tradição literária, além de muitos debates de grande interesse na área do cinema. Uma influência que se mantém até os dias de hoje.
O primeiro filme de Glauber foi o curta Pátio, de 1959, com 11 minutos. Nessa fita, Glauber já indica o que estava por vir. Escolheu a Sinfonia de um Homem Só, de dois Pierres, o Schaeffer e o Henri, música concreta incomum.
Sou diplomado em matéria de sofrer. Meu desespero ninguém vê.
Após o curta-metragem Cruz na Praça, Glauber Rocha fez seu primeiro longa-metragem, Barra Vento.
Na música podem ser ouvidos Canjiquinha, Samba de Roda e Capoeira e o compositor Batatinha com a música Diplomacia.
Glauber inventou Glauber, ou seja, inventou seu próprio cinema, dirigindo filmes complexos e críticos, muito diferente do cinemão da indústria cultural dominante.
Seus personagens são perseguidos por uma câmera inquieta e agem com excitação. É o seu olhar de documentário.
Seus filmes são rituais de rituais. Seus amigos, no final dos anos 60, o chamam de torturado da forma, ou seja, um obcecado pela construção narrativa.
A década de 1960 ferve culturalmente. A televisão é a novidade e é nesse veículo que as canções são promovidas.
A bossa nova, a jovem guarda, a canção de protesto e o tropicalismo são o novo. A televisão toma a maior parte do espaço que o rádio tinha até então como vitrine da música popular.
Programas musicais fazem grande sucesso, como O Fino da Bossa, Boa Saudade e Jovem Guarda. Há ainda os festivais de MPB, a maioria passando na TV.
Assim, o artista que antes só precisava se preocupar com a voz, passa a ter seus gestos e linguagem corporal observados e valorizados. Um poste não teria vez, mesmo que cantasse muito bem.
Os anos 60 trazem mudanças tecnológicas que mudam a linguagem. A professora Márcia Carvalho comenta esse fato.
Bom, a gente tem como característica no cinema moderno dos anos 60, no Brasil e no mundo, certas tendências de estilo que foram criadas a partir das inovações tecnológicas. A gente tem um grande marco que é justamente de captação de imagem e de som, né? De imagem com as câmeras mais leves, que perseguem os personagens, quer dizer, câmeras mais leves que podem ser carregadas aí no ombro e que isso, obviamente, acabou criando novas possibilidades de captação de imagem. E para o som, a gente tem novos gravadores, né? Gravadores portáteis, que isso acabou influenciando bastante a produção de documentários, com a possibilidade de se gravar entrevistas na rua, né? Com mais mobilidade. Na captação de som, possibilitou não só a gravação da voz, né? Com mais desenvoltura, como também possibilitou a captação, muitas vezes, de apresentações, performances musicais, o que pode ser bastante interessante para a narrativa do filme.
Eu sou o samba, para a voz do morro sou eu mesmo, sim senhor, para quero mostrar ao mundo que tenho valor. Eu sou o rei dos terreiros, eu sou o samba.
Então, a trilha sonora dos filmes passa a contar com Zequete, Sérgio Ricardo, Tom Jobim, Edu Lobo, Geraldo Vandré, entre outros.
Era uma nova frente de trabalho para os músicos, mesmo para aqueles da bossa nova, já consolidada. Ganha força a canção de protesto, e isso em plena ditadura.
Da morte do Monte Santo sobrou Manuel Vaqueiro. Por piedade de Antônio.
Com as gravações externas, os documentários chamam a atenção para a voz e a fala popular e os sotaques. Como exemplo, as fitas Maioria Absoluta e Integração Racial, ambas de 1963, considerados os primeiros filmes efetivamente diretos.
No entanto, o aspecto mais importante do uso da canção nas trilhas musicais cinemanovistas é o uso da música engajada, que propunha, em sua letra, algum tipo de reflexão política, tal como no cinema de Glauber Rocha.
Para alguns, as mudanças não são bem-vindas. A música que narra a cena é chamada de redundante. A professora Márcia Carvalho fala sobre isso.
É preciso entender que a organização do espaço, a maneira como a gente vai filmar, como vai gravar a cena, isso também tem um papel narrativo. Então, a narração ela entra em várias instâncias, na construção do diálogo, no tratamento de câmera e também na construção da trilha sonora. Entendendo aí também os efeitos sonoros, né? A voz quando a gente fala de diálogo, quando a gente fala de uma narração em off, uma voz narradora, e também a música em alguns momentos pode narrar alguma coisa. A diferença está que a música instrumental, ela entra muito mais para criar um clima, acompanhar um pouco mais aquela história. A canção tem uma grande diferença, como entra a melodia e também a letra, obviamente está se dizendo alguma coisa. Então é uma voz que canta, e aí ela tem um papel narrativo. Agora, determinar se isto será redundante ou não, aí vai, obviamente, da maestria de quem está justamente articulando a trilha musical com as imagens e com a história de um filme.
Manuel e Rosa vivia no sertão.
Alô, alô, mundo! O assunto é cinema!
Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.